publicadas hoje pela DGS têm um conjunto de indicações, sendo que o facto de elas serem pouco claras naturalmente se refere àquela que é a informação que chega muitas vezes às famílias e também que chegou às instituições, nomeadamente nestes dias, nos dias que antecederam a publicação deste documento que saiu hoje. O que nós entendemos que é absolutamente fundamental na garantia, para garantir a reabertura das creches, é que elas tenham condições de cumprir todas as normas de segurança definidas pela DGS no contexto que atualmente vivemos. E isso é válido para as crianças, sendo válido também para os trabalhadores das próprias instituições. Importa também aqui perceber, por exemplo, se os espaços que as instituições têm, e esta é uma das perguntas que o PCP já dirigiu ao Governo, é suficiente para cumprir uma outra orientação que a DGS tem, que tem a ver com a redução do número de crianças nos espaços, porque nós sabemos que há instituições que neste momento estão, no fundo, a anular inscrições que inicialmente aceitaram porque não têm espaço dentro das salas que lhes estão destinadas para acolher o conjunto das crianças. Estas são as preocupações que nós temos e o que nós entendemos também é que o Governo tem que encontrar efetivamente as soluções para ela, bem para estas preocupações e para outras que também existem e que estes problemas exigem da parte do Governo uma intervenção firme que dê a confiança necessária às famílias para que as famílias possam colocar as suas crianças nas creches e nos restantes equipamentos também de apoio à infância, porque é também desses que estamos naturalmente a falar. Senhor Deputado João Paulo Pedrosa, há aqui algumas coisas que não podemos deixar de colocar depois da intervenção que fez. É que garantir o emprego através do layoff é objetivamente algo que na prática não se verifica, Senhor Deputado. O layoff ao qual estão um conjunto de empresas a recorrer, o que está a significar é a perda de rendimentos de centenas de milhares de trabalhadores, aliás é mais de 1.300.000 trabalhadores em situação de layoff, e isso tem uma repercussão imediata naqueles que são os rendimentos das famílias,
para
nomeadamente
concluir,
para a questão
deputada,
das mensalidades. E o que era importante, mesmo para terminar, era que, por exemplo, o Governo tivesse garantido que em relação às mensalidades não havia nem nenhuma penalização, nem anulação da matrícula por incumprimento por parte das famílias, porque as famílias estão objetivamente com menos rendimentos neste momento e
muito
esta
obrigada,
é uma realidade que também
deputada.
Tem de ser respondida e o Governo não respondeu da forma devida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. É a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vivemos um momento particularmente difícil e nesta fase de desconfinamento, de uma tentativa de regresso controlado à normalidade, estamos sujeitos a novos desafios. Os portugueses tiveram a capacidade de rapidamente se adaptar às novas formas de trabalho em casa, com novos desafios de trabalho, de trabalhar ao mesmo tempo que eram cuidadores e educadores dos seus filhos. Saudar o PCP que traz hoje a debate o tema das creches, no dia em que a DGS divulga oficialmente as orientações para a reabertura das creches. Um tema que nos preocupa, que preocupa pais e que preocupa educadores. Nos últimos dias, várias têm sido as preocupações demonstradas pelas entidades e associações do setor, depois de ter vindo a público algumas das medidas oficialmente anunciadas hoje pela DGS. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vê com preocupação e acompanha algumas das inquietações de pais, educadores e instituições. Entendemos que o Governo tem que ser capaz de criar as condições necessárias para a reabertura das creches, salvaguardando as crianças, as famílias, mas não deixando de salvaguardar também as instituições e a sua sustentabilidade. O Governo não pode deixar ninguém para trás. Reafirmamos aquilo que reafirmamos, que dissemos a semana passada no debate sobre esta matéria. O Estado não poderá deixar as famílias, instituições privadas e PSS desprotegidas e entregues à sua sorte. É com preocupação que tomamos conhecimento que a Sra. Ministra do Trabalho vai dar tratamento diferenciado às creches privadas que vão ser obrigadas a abrir portas. O Estado Social tem de ser capaz de dar respostas a todos. Não existem crianças de primeira e crianças de segunda. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD vai querer ouvir entidades profissionais e profissionais do setor. Senhora Deputada Diana Ferreira, pergunto se acompanham as preocupações do PSD. O PCP concorda com a reabertura e com o modelo que está a ser adotado? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar PEV.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. Como sabe, os Verdes acompanham as preocupações sobre a possibilidade de algumas crianças poderem estar a perder o lugar nas creches pelo não pagamento da mensalidade devida no período de confinamento. Por nossa iniciativa, nesta Assembleia, recomendamos que o Governo mobilize as instituições no sentido de promover acordos com as famílias de reajustamento do valor das mensalidades para que estas não sejam ainda mais prejudicadas pelo facto de terem perdido rendimentos ou o emprego. Por outro lado, relembramos que é urgente a elaboração de um plano de criação de uma rede pública de creches que cubra todo o país, com vista a garantir creche gratuita a todas as crianças até aos 3 anos, como referiu também na sua intervenção. Entretanto, com a reabertura das creches a 18 de maio, damos voz às preocupações e dúvidas suscitadas pelos pais e pelos profissionais para que seja possível um retomar das rotinas em segurança para as crianças e para os profissionais. Existe muita insegurança e as respostas sobre o vírus ainda são escassas. Talvez por isso as indicações da DGS não sejam devidamente compreendidas, porque está em causa a dinâmica na relação entre as crianças e entre estas e os educadores e auxiliares. Está em causa o trabalho pedagógico e de estímulo do desenvolvimento da criança. O afeto, o toque, a partilha, a brincadeira são dimensões assentes numa interação de proximidade praticamente impossível de ser banida sob pena de contribuir negativamente para o desenvolvimento da criança no seu todo e de prejudicar os vínculos da criança com os adultos de referência, com os quais deve estabelecer confiança e segurança. Por isso, pergunto-lhe, Sra. Deputada, para garantir o equilíbrio entre a necessidade de dar resposta a todos os pais que têm de regressar ao trabalho, a vantagem que tem para as crianças as atividades de sociabilização e a indispensável segurança para todos, não concorda que já deveriam estar previstas ações de fiscalização às instalações das creches, por forma a determinar se as mesmas reúnem condições de segurança para garantir a sua reabertura? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Diana Ferreira. Esta pandemia foi fulminante na forma como deixou descoberto os problemas de uma rede de creches entregue ao mercado. Isso é verdade nas mensalidades e por isso é que o Bloco trouxe aqui um projeto também para impedir que as crianças fiquem de fora pelo facto das famílias não terem rendimentos, mas é verdade também agora na questão da reabertura das creches. Porque, como toda a gente entende, não é possível impor às crianças os comportamentos dos adultos. As regras que foram inicialmente conhecidas de isolamento das crianças são absurdas e são impraticáveis e, aliás, são contraproducentes em tudo o que se conhece daquilo que é necessário para o acompanhamento pedagógico e desenvolvimento das crianças, mas, ao mesmo tempo, é importante que as crianças regressem às creches, é importante para as famílias e é importante para elas próprias e para o seu desenvolvimento. E, por isso, tudo indica, e parece que a DGS também já recuou nesse sentido, que a única medida que poderá ser eficaz é o desdobramento dos grupos de crianças em várias salas, o que implica, naturalmente, mais recursos humanos e mais vagas, e é aí que entra o problema do mercado e da inexistência de um serviço público de creche. Aquilo que lhe pergunto é se não é essencial, neste momento, manter o apoio financeiro para os pais que decidam ficar em casa com as crianças, enquanto não houver vagas suficientes de uma rede pública para garantir que as crianças podem voltar às creches em condições de desdobramento de salas, em condições que gerem confiança nas famílias, porque é importante que as crianças voltem para as creches.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada Helga Correia, à Sra. Deputada Mariana Silva e Joana Mortágua pelas questões que colocaram. E, Sra. Deputada Helga Correia, como inicialmente afirmamos, o que nós entendemos é que para as creches reabrirem tem que haver um conjunto de medidas de segurança que estejam garantidas para as crianças e também para os trabalhadores. Mas teria que ter sido feito algo, e que nós questionamos ao Governo se isto foi feito ou não, se para planificar a reabertura das creches este mesmo plano foi feito, por exemplo, em conjunto com as instituições e também com as organizações representativas dos trabalhadores que lá trabalham, porque também esta é uma matéria importante e que não pode aqui ser esquecida, porque estes trabalhadores também têm que ser devidamente protegidos e salvaguardados. Como também questionamos ao Governo que, caso haja instituições que não consigam reabrir, ou a 18 de maio ou a 1 de junho, quais são os mecanismos de apoio aos pais que possam existir, que o Governo pretende atribuir. Aliás, o apoio que existe atualmente aos pais fica muito aquém daquilo que é necessário, e respondo também à senhora deputada Joana Mortágua, que sendo um apoio que se poderá manter, é um apoio que fica muito aquém do que é necessário, porque significa para muitos pais a perda de rendimentos também ao fim do mês, e isto é uma realidade que, aliás, o PCP colocou logo quando fez a discussão do decreto-lei que deu origem a um conjunto destas medidas. Como também questionamos o Governo, por exemplo, no que se refere à realidade das amas da Segurança Social e das creches familiares, que é também uma realidade que existe no nosso país e que não temos nenhuma informação clara de como é que irá funcionar esta dimensão da resposta nos equipamentos sociais de apoio à infância. Senhora deputada Mariana Silva, no que se refere à questão das ações de fiscalização, o que nós entendemos também é que o Governo tem que acompanhar de forma muito próxima todo este desenvolvimento, tem que acompanhar as instituições, tem que estar presente, tem que estar no terreno e tem que garantir que as instituições tenham as condições para acolher as crianças com as devidas normas de saúde e de segurança devidamente cumpridas, de acordo com aquilo que está estipulado nos vários planos de saúde, considerando o contexto atual. Não podemos deixar de reafirmar nesta resposta que estamos a dar, que o que esta realidade e o momento que vivemos hoje comprova é que é absolutamente imperioso dar passos decisivos na construção de uma rede pública de creches, de uma rede pública que responda efetivamente ao conjunto das necessidades que são sentidas e de uma rede pública que tenha o número adequado de profissionais, porque também esta realidade exigirá naturalmente o reforço dos profissionais para acompanhar as crianças, e isto seria naturalmente feito de forma muito mais célere e muito mais justa também, sendo o Estado a garantir esta mesma resposta. A resposta e os apoios sociais são uma responsabilidade do Estado, estão enquadradas nas funções sociais do Estado de um ponto de vista constitucional. É isto que o PCP tem defendido e que aqui trouxemos novamente nesta declaração política.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Peço desculpa, senhora deputada, tem razão. Primeiro está a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores e senhores deputados, passaram já mais de 2 meses desde que a Covid-19 veio mudar um conjunto de certezas que tínhamos por adquiridas. De um dia para o outro, fomos forçados a mudar comportamentos a fim de garantirmos o mais elementar que cada um de nós tem, a sua vida e a saúde. Enquanto grande parte de nós permaneceu em casa em confinamento, houve, no entanto, quem tivesse de continuar fisicamente nos seus trabalhos e distante das suas famílias. Os verdadeiros heróis que estiveram e continuam a estar na linha da frente do combate à Covid-19. Os profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, das forças armadas, dos serviços públicos essenciais ou da gestão e manutenção das infraestruturas essenciais. Profissionais a quem o legislador apelidou de essenciais, mas a quem não tem sido devolvido todo o esforço e reconhecimento que há muito, e não apenas agora, lhes é devido. A sociedade portuguesa tem feito a sua parte, seja apoiando, seja ficando em casa, sempre que possível. Mas o Governo e a Assembleia da República têm de fazer mais. Têm que reconhecer o papel fundamental que todos estes profissionais merecem. Os aplausos podem ser um conforto em tempos adversos como o que vivemos, mas não chegam para justificar as privações e os medos que este cenário provoca. Os aplausos não chegam para retribuir a dedicação e o comprometimento para com o próximo. Os aplausos não chegam, nem de perto, para compensar o risco de ver a sua própria segurança e dos seus familiares em causa. E não digam que não há dinheiro, para que todos estes profissionais possam ser valorizados. quando há anos passa um cheque em branco à banca, cuja garantia tem sido feita à conta do dinheiro dos contribuintes. Há muito tempo que Portugal tem uma dívida para com estes e para com outros profissionais. Há demasiado tempo, veja-se. Temos profissionais com remunerações baixas, física e